Senhoras e senhores deputados, a todas muito bom dia. Bom dia também para os órgãos da comunicação social que cá estão a assistir a esta reunião e para as senhoras e senhores assessores. Ontem, após uma visita que uma delegação deste grupo de trabalho fez ao incêndio e a Pedrógão Grande no passado domingo, falei com as senhoras e os senhores coordenadores, com as senhoras e os senhores coordenadores. Eu podia ir para encostarem a porta, são... Obrigado, Sr. Deputado. Gosto mesmo do Sr. João. Estava eu a dizer que, depois da visita que uma delegação do Grupo de Trabalho dos Incêndios fez no passado domingo a Pedrógão Grande, entretanto, eu falei com os senhores coordenadores dos diferentes grupos parlamentares e sugeri que fizéssemos hoje uma reunião de avaliação daquilo que foi a nossa visita e daquilo que, em vosso entender, deveremos fazer a partir de hoje, tendo em conta também o que podemos verificar no terreno e aquilo que são as consequências deste graves e trágicas que aconteceram a partir de sábado passado. Queria-vos dizer também que, e já agora dar uma satisfação a todo o grupo de trabalho, embora admita que os senhores coordenadores o tenham feito, que como é que apareceu a nossa visita a Pedrógão Grande, em que contexto a fizemos, para que também sejam de alguma forma informados com mais detalhe. A partir do momento em que era mais ou menos próximo da meia-noite de sábado, que quando tive conhecimento de que efetivamente as consequências em termos de perda de vidas e daquilo que era a dimensão do incêndio em Pedrógão Grande, tomei logo a iniciativa de ligar com o seu deputado, que no meu entender estaria mais próximo do incêndio. O seu deputado que eu contactei de imediato foi o deputado Carlos Matias, que, do Bloco de Esquerda, para me informar se ele estaria próximo ou longe do incêndio. O seu deputado disse-me que não seria que não estaria próximo, que efetivamente ainda havia alguma distância e que não estaria em condições de me poder dar a informação que eu pretendia. Então, de imediato passei a contactar os coordenadores, desde o PSD até ao PEV e ao PAN, falei com o Zé Carlos Ferreira também, e o contacto foi no sentido de lhes perguntar se entendiam correto que nós, a partir deste grupo de trabalho, fosse uma delegação ao terreno verificar in loco e acompanhar e também, além de acompanhar, aquilo que, dentro daquilo que é o nosso quadro de competências enquanto Assembleia da República e deputados em relação às estruturas do Governo, se devíamos também ir localmente prestar a nossa solidariedade e o nosso apoio. Depois de ter falado com o deputado Carlos Matias, falei com o senhor assessor para que ele pudesse estar preparado para, na eventualidade de nós decidirmos ir ao terreno a Pedrógão Grande, ter, portanto, assegurada todas as formalidades da Assembleia da República, que implicam a deslocação dos deputados nestas condições, e passei depois a fazer os contactos diretos. Falei com o deputado Maurício Marques, que prontamente me deu informações, porque era o seu deputado que estava melhor informado, dado que infelizmente ou felizmente, eu digo felizmente porque não aconteceu nada à família, mas que tem lá familiares em Pedrógão Grande e que me deu já um relato do que estava a passar, informando-me concretamente que até familiares tinham sido evacuados e trazidos para Coimbra, porque, dada a dimensão do incêndio. E que também manifestou vontade e que deveríamos ir ao terreno, visitar e ver o que estava a passar. Depois fiz o contacto com todos os seus deputados e concluiu-se que, efetivamente, haveria condições para fazermos essa visita de uma delegação. O seu deputado André Silva, eram 2:30 da manhã, estava a falar comigo e nós conseguimos, portanto, constituir uma delegação. A delegação estava coordenada por mim, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, integrou o deputado Maurício Marques, que se fez acompanhar da senhora deputada Emília Cerqueira, o seu deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, o Sr. deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, eu próprio, além de coordenar o Grupo de Trabalho, representava o Partido Socialista e esteve connosco também a Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Chegamos ao local, orientados pelo Sr. Deputado Maurício Marques, que conhecia o terreno e que nos orientou de uma forma muito eficaz. Eu gostava de lhe agradecer a forma como nos orientou. Estava também, entretanto, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, em exercício de funções de atividade por substituição do Presidente, que estava ausente, o Dr. Jorge Lacão, falou comigo também. E disse-me que estaria também a chegar ao local para nos articularmos. Entretanto, quando chegamos, o senhor Vice-Presidente já tinha falado em nome da Assembleia para a Comunicação Social, a manifestar a consternação e a apresentar condolências à família e a disponibilizar a Assembleia para o apoio que fosse necessário. E nós, depois chegados, estando todos reunidos, tivemos também, e eu queria também realçar aqui o esforço e a dedicação e empenho do Sr. Assessor da Comissão, Dr. Joaquim Ruas, que também esteve connosco, e dizia eu que, quando chegados ao local, todos reunidos, tivemos uma reunião com a Sra. Ministra da Administração Interna, que diligentemente pôs à nossa disposição o segundo Comandante Operacional Nacional, que nos fez uma informação detalhada da forma como estava a decorrer o incêndio, do número de mortos que havia, do número de feridos, da evolução previsível do incêndio e daquilo que eram os meios que tinham no terreno para combater o incêndio. Fizemos perguntas, naturalmente, todas, quem quis fazer, e houve disponibilidade para colaborar da nossa parte. Fizemos questão de salientar que a nossa presença era uma presença para acompanhar, para apoiar, e não uma presença que pudesse perturbar o normal combate do incêndio ou do incêndio. Fui questionado eu próprio se pretenderia falar para a comunicação social. Nós entendemos que e falei com os meus colegas que estavam comigo, que não era a melhor altura, que não deveríamos fazê-lo, e acordamos todos pedir ao Sr. Secretário de Estado, Jorge Gomes, da Administração Interna, que fosse ele próprio a transmitir a nossa presença e a manifestar a disponibilidade para colaborarmos com os meios que estavam no terreno. Acompanhamos durante algum tempo no posto de comando a evolução dos acontecimentos, as movimentações que entretanto se faziam, e da parte da tarde voltamos ao local. Acabou de chegar daí por uns momentos o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Agricultura, o Sr. Ministro de Planeamento, que também estiveram no local. Naturalmente, nós também encontramos deputados de Leiria, a deputada Teresa Moraes, do PSD, o deputado Zé Medeiros, o deputado Pedro Pimpão, a deputada, a senhora deputada, não, não, o senhor deputado também do Partido Socialista, o Salles, depois a senhora deputada também de Leiria. O deputado João, e portanto, mais deputados se juntaram a nós. O deputado? Ah, o Heitor de Sousa de Leiria, juntaram-se vários deputados, conversamos uns com os outros, procuramos avaliar o ponto da situação e decidir o que fazer. Entretanto, foi o grupo de trabalho que lá estava, ligado aos incêndios florestais, foi acordado que, portanto, e perguntamos à senhora ministra se da nossa parte entendiam que a nossa presença podia ser útil e se pretendiam mais alguma, pretendiam da nossa parte algum apoio ou alguma iniciativa. Foi-nos respondido que não, que agradeceram a nossa presença, e o deputado Maurício Marques, conhecedor da zona, e naturalmente nós fomos no carro do deputado Maurício Marques, e então conduziu-me a mim, o deputado Bruno Dias, a deputada Patrícia Fonseca e a deputada Emília Cerqueira, a determinados pontos que nós podemos ver in loco, a dimensão do incêndio. Estivemos, mas depois o deputado Maurício Marques poderá explicar melhor isso, porque está mais identificado com o local. Mas verificamos carros queimados ao longo das estradas, carrinhas, verificamos uma empresa de transformação de madeiras, penso que era assim, também queimada, verificamos o ambiente que se vivia, falamos com as pessoas, porque aqui o Sr. Deputado também conhecia as pessoas, procuramos também transmitir a nossa mensagem de tranquilidade e de apoio, de solidariedade. E não sei agora bem precisar a hora, mas mais para o fim da tarde abandonamos o local, e entretanto eu tenho estado a procurar, de alguma forma, em contacto não só ontem e com os senhores deputados, no sentido de que, portanto, nós, enquanto grupo de trabalho que acompanha a temática dos incêndios florestais, pudesse fazer, digamos, ou ter iniciativas ou atividades que se entendam como mais corretas. E, sem prejuízo daquilo que já foi executado e que nós, como sabem, temos procurado fazê-lo de uma forma o mais diligente possível, de acordo com aquilo que é as condições e aquilo que é, digamos assim, a normal atividade da Comissão de Agricultura e Mar. E eu gostaria também de referir que, relativamente a isso, nós, avaliado o documento, eu sei que há senhoras e senhores deputados que, tendo agora em presente aquele documento que veio do Governo, dos Ministérios da Administração Interna e dos Ministérios da Agricultura, já foi revisitada as recomendações. Isto é, o que é, quando eu falo da revisitação, estou-me a referir concretamente ao que foi aprovado na última legislatura, às recomendações que foram aprovadas e à execução que, entretanto, ocorreu da parte do Governo, e agora, naturalmente, porventura, e se o entenderem que devem fazer hoje, ou se não pudermos fazê-lo numa outra oportunidade, ainda esta semana, fazermos essa avaliação. Ontem falava com a deputada Patrícia Fonseca e ela própria me dizia, quando estava comigo ao telefone, que já tinha o documento na sua mão. Estou a falar do documento que veio do Governo, que a senhora deputada me dizia que naturalmente que teria sugestões, ou teria comentários, ou teria apreciações a fazer noutro momento, e eu, sim senhora, quando quiserem fazer, podemos-lo fazer, e naturalmente agora o que eu pretendo é que, um pouco no quadro do funcionamento do grupo de trabalho, que é muito idêntico ao da Comissão, que as senhoras e os senhores deputados, portanto, de acordo com a ordem de trabalhos que vos enviamos, que era para, no sentido de fazer o ponto da situação e iniciativas futuras que entendam que devam ser tomadas, e é para isso que eu pedia que as senhoras e os senhores deputados Está aqui, é, portanto, análise de ponto da situação, iniciativas futuras. Naturalmente, pedia-vos também, que nos, sem prejuízo de nos debruçarmos sobre aquilo que é a atividade do Grupo de Trabalho de uma forma mais global, mas pedíamos que nos concentrássemos um pouco naquilo que está a acontecer, ou que nos concentrássemos no que está a acontecer concretamente neste grande incêndio de Pedrógão Grande, e depois faríamos, noutra oportunidade, se concordarem comigo, uma avaliação mais genérica do Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais. Mas hoje situámos-nos na parte de Pedrógão Grande, que é aqui onde estão concentradas as situações. Mas eu ouviria, portanto, esta é a minha sugestão, mas gostaria de ouvir os senhores deputados se entendem assim ou se querem fazer uma avaliação mais alargada. Mas hoje gostaria que nós nos debruçássemos, esta é uma opinião, mas deixo à vossa consideração, sobre a questão que está a passar em Pedrógão Grande e o que é que devemos fazer. Muito obrigado. Deputado Maurício Marques, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E a primeira palavra em face da tragédia que ocorreu no país é de uma grande solidariedade por parte do PSD, com todas as vítimas, com todos aqueles que perderam os seus bens e os seus haveres nesta tragédia. Queria dar também uma palavra de estímulo e de apreço por todos os bombeiros e todas as forças que combatem este incêndio, de proporções inimagináveis. E queria também daqui transmitir a nossa solidariedade e o nosso empenho para que estas pessoas possam ter forças para continuar a resistir aos trágicos acontecimentos que assolaram. O Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer que acompanhei o incêndio, é verdade. Esta tragédia foi para mim acompanhada desde sábado, desde o seu início até ontem mesmo, já a altas horas da noite que vim para Lisboa, e confesso que tenho muitos anos de autarca, tenho muitos episódios vividos no seio de um fogo, e nunca pude verificar uma tragédia desta dimensão. E por isso, a primeira palavra é, de facto, de solidariedade por todos aqueles que foram submetidos, foram acolhidos por esta tragédia. Depois queria dar conta do seguinte, e importa também dizê-lo aqui. Este grupo de trabalho é um grupo de trabalho de acompanhamento da temática dos incêndios florestais. Está a ser, por força das circunstâncias, pedida a responsabilidade que provavelmente não nos cabe. Queria dar conta de que este é um grupo de trabalho de acompanhamento dos incêndios florestais. Não é este grupo que compete a elaboração de legislação ou de iniciativas que poderiam e deveriam ter sido tomadas por outros. Queria dar conta também de que o PSD sempre esteve disponível, desde a primeira hora, para colaborar com a atual maioria no andamento de todos os trabalhos que foram preconizados. E, portanto, queria aqui, nesta curta e breve intervenção, dar conta de que o PSD está disponível, como sempre esteve, para tudo fazer para que atos destes não se repitam. Queria dizê-lo também que tive a oportunidade, como disse, de acompanhar desde sábado, antes mesmo da ocorrência de vítimas mortais, esta tragédia, e verifico que, provavelmente, nem toda a legislação existente foi cumprida. Queria dizê-lo também de que, não, no meu entendimento, estamos a ser agora, talvez por alguma pressão mediática, forçados a produzir legislação à pressa, e quero dizer que à pressa e ao calor de incêndio, deve apenas combatê-lo. Devemos combatê-lo. Trata-se de uma altura ainda de combate ao incêndio, porquanto a prevenção devia ter sido feita antes. Algumas vezes aqui alertei para isso. Agora é uma altura de combate e de apoio às vítimas. Apoio às vítimas e a todos aqueles que dela necessitam. Sem prejuízo, contudo, de que o PSD está disponível para produzir a legislação que bem entendam, mesmo não concordando com ela, porque o que estamos a vir, o que estamos a assistir, é que efetivamente o momento está a ser, de certa forma, aproveitado e nós, a responsabilidade com que encaramos todas estas circunstâncias, impede-nos de ir atrás de alguma demagogia, de permitir que se tirem avaliações de resultados na hora, como assistimos através da televisão. E, portanto, isso não embarcamos. O PSD tem uma atitude responsável e é esta responsabilidade que nós aqui queríamos partilhar com todos, manifestando a solidariedade a todos e manifestando também neste grupo de trabalho a nossa disponibilidade para tudo aquilo que a atual maioria quiser imprimir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Francisco Rocha, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa primeira palavra também é, como é óbvio, manifestar o nosso profundo pesar pelas vítimas desta enorme tragédia. Vítimas também que ontem bateram à porta da família dos bombeiros e, portanto, a nossa primeira palavra seria esta, um voto de profundo pesar por todos aqueles que sofreram as consequências deste flagelo invulgar em Portugal. Outra nota tem a ver com o voto de louvor que hoje também queríamos deixar aqui, voto de louvor e reconhecimento por todos aqueles que ainda continuam envolvidos neste combate sem tréguas. É dever dos portugueses dar esta palavra de estímulo e, como é óbvio, aos deputados desta Assembleia da República compete sublinhar exatamente esse estímulo. Por último, também dizer, encerrando esta fase dos votos, que a todas as populações que ainda continuam assoladas por este flagelo, dizer que Portugal e os portugueses não os vão deixar para trás e, portanto, o nosso voto de coragem e de incentivo para que rapidamente esta situação seja ultrapassada. A segunda nota tem a ver com o momento crítico que hoje Portugal vive e conforme foi bem explicitado pelo deputado Maurício Marques, exige de nós sangue frio e nervos de aço. E se havia dúvidas acerca da existência ou da inência deste grupo de trabalho, penso que a tragédia de Pedrógão Grande veio dar corpo à tese de que realmente faz todo sentido que este grupo de trabalho prossiga a sua missão e os seus objetivos. E é exatamente isso que hoje queríamos aqui deixar vincado. Não nos vamos deixar levar por alguma pressão mediática, vamos seguir aquilo que tínhamos delineado fazer. Portanto, era essa a palavra também de incentivo ao Sr. Presidente deste grupo de trabalho para que realmente consigamos prosseguir esta nossa missão de acompanhar o DECIF de 2017, entre outros, e dar especial relevo a esse acompanhamento. Lembrando de que, ao mesmo tempo, está na Comissão de Agricultura em Martão 5 diplomas que exige de todos nós o maior empenhamento para que possamos encontrar convergência. E também partilho a ideia de que a pressa, neste caso, é perfeitamente dispensável. Não nos deve toldar o pensamento e acho que todos nós devemos continuar a fazer a nossa reflexão, mas ao mesmo tempo o nosso esforço de convergência sem perder de vista a urgência que temos em culminar este pacote florestal. Por último, dar nota de que realmente estamos a viver um momento complexo e que este grupo de trabalho deve rapidamente, se calhar, perante esta questão concreta, fazer aqui um aprofundamento do acompanhamento em relação a este caso, mas não esquecer que tudo aquilo que tínhamos combinado neste grupo de trabalho, que deve prosseguir. O nosso seminário deve ser feito em outubro. Devemos, ao mesmo tempo, incentivar o acompanhamento dos três pilares fundamentais do dispositivo especial de combate contra incêndios florestais e, ao mesmo tempo, também permitir ouvir-nos e contactar com as estruturas que também, por diversas maneiras, fazem com que o sucesso ou insucesso do nosso combate que Portugal trava anualmente contra os incêndios florestais seja coroado com mais ou menos sucesso. E, portanto, para neste ponto era isso que eu hoje queria aqui deixar sublinhado em nome do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Obviamente, também em nome do Bloco de Esquerda, nós damos testemunho da nossa solidariedade com as vítimas, com as famílias de quem morreu, de quem perdeu a vez, de quem perdeu tudo, em alguns casos, e que está a passar momentos muito difíceis. Também solidariedade com as autarquias, com os autarcas, que no terreno se esforçam e fazem possíveis e impossíveis por suprir muitas vezes as carências que detectam. E, obviamente, reafirmar todo o apoio e toda a gratidão e o apreço pelas diversas forças que estão no terreno a combater esta catástrofe. Foi isso que transmitimos desde domingo em Pedrógão e que, tragicamente, tem que ser reafirmado porque os incêndios prosseguem e a catástrofe e o fogo não está dominado. Eu acho que estou de acordo com muitas das considerações que os colegas fizeram antes de mim, mas eu acho que devemos ter consciência do seguinte. Como sabem, eu sou eleito por um distrito, que é o distrito de Santarém, que na parte norte tem uma zona florestal que regularmente é também muito fustigada pelos incêndios. Em diversos anos foi muito fustigada pelos incêndios, este ano também já teve alguns, felizmente não com a dimensão deste que de Pedrógão, e portanto, infelizmente, estou de alguma forma familiarizado com paisagens de catástrofe e quadros de floresta ardida. O ano passado, e portanto conheço os casos de Vila de Rei, em que foi um incêndio aqui há uns anos que devastou uma larguíssima área, Emação, na Chamusca, onde morreram algumas pessoas, e portanto, infelizmente, este quadros desta natureza não me são estranhos. Mas aquilo que se está a passar neste momento é algo que ultrapassa tudo aquilo que eu já tinha visto, muitos de nós já tinham visto, infelizmente, e tem uma dimensão singular pela sua natureza. Aquilo que se está a passar é, de facto, parece-me, a implosão de uma zona do país. Por exemplo, o Conselho de Pedrógão, que é um concelho que tem cerca de 4 mil habitantes, não chega, tem menos de 4 mil habitantes. Um terço dos habitantes tem mais de 65 anos, cerca de um terço, enfim, números muito redondos, e, portanto, que vive, tem algumas pequenas unidades industriais, que vive de algum turismo de habitação, rural, enfim, algum turismo dessa natureza, e, portanto, aquele concelho, ao ser destruída uma percentagem elevadíssima, e não vale a pena estarmos aqui a esgrimir números, são 95%, são 97%, enfim, ao ser destruída uma percentagem elevadíssima da principal fonte de riqueza, que é a floresta, não foi só a madeira que se perdeu, não foram só as vidas que se perderam, foi também o tecido económico daquela região que está profundamente afetado. E, portanto, eu acho que para o futuro, tem que ficar a preocupação, tem que ficar a ideia, acho eu, de que a catástrofe é de uma dimensão e tem múltiplas dimensões. Do ponto de vista humano, pelas vidas que se perderam, do ponto de vista económico, pela floresta, pela madeira que se perdeu, do ponto de vista ecológico, pela degradação do ambiente, do ponto de vista social, pela fragilidade que a todos os níveis que foi ali introduzida e que, portanto, vai ter que haver, durante anos, muito investimento público-privado para recuperar aquelas zonas do país que foram afetadas. Não só para recuperar as florestas, mas recuperar o tecido económico, para recuperar do ponto de vista social, para recuperar inclusivamente o ânimo das pessoas. Portanto, é esta a primeira nota. Portanto, é evidente que neste momento o fogo continua a lavrar, não é o momento para ainda estarmos a fazer esse balanço. A ideia que eu deixava era de que, um pouco na linha do que disse o deputado Francisco Rocha, que logo que termine, que seja breve, que termine aqueles incêndios naquela zona do país, seja possível recolher junto das forças que estiveram no terreno mais informação sobre o que é que correu mal e o que é que correu bem. Não se trata de culpar A, B ou C, mas todos sabemos, até porque somos pessoas experientes da vida nos mais diversos domínios, que há sempre coisas que não correm bem, que podem ser melhoradas, e nós precisamos de saber isso. Portanto, não se trata de estar à procura de apontar um dedo a um culpado, mas precisamos de saber o que é que correu mal. E, não é o momento de ainda irmos analisar isso, mas vamos ter também que fazer. Aliás, à semelhança do que o Governo está a querer fazer. É um sentido de responsabilidade que deve haver, até para que no futuro tirar lições para o futuro, que seria desejável que não ocorresse, mas nós sabemos que fatalmente vão ocorrer novos incêndios. Portanto, neste momento, acho que se deve, logo possível, e o possível com certeza que não é hoje, nem amanhã, nem para a semana, provavelmente, mas logo possível ouvirmos e eventualmente irmos junto ao terreno, reunir com autarcas, não tenho aqui nenhum calendário, nenhuma proposta esmiuçada e detalhada, mas ir junto ao autarcas, das forças de segurança, dos bombeiros, fazer uma reunião conjunta, eventualmente, para ouvir aquilo que as pessoas têm para nos dizer sobre isso. Também estou de acordo com o deputado Francisco Rocha quando diz que, e aliás que o deputado Maurício Marques também sublinhou isso, que infelizmente a própria comunicação social só olha para as florestas também quando arde, e existe muita confusão sobre a natureza deste grupo de trabalho. De facto, a este grupo de trabalho não compete produzir legislação, não compete aqui, dirimir, fazer esse trabalho. Isso é uma iniciativa dos partidos, que a têm ou não a têm, e por isso logo à tarde, na reunião da Comissão de Agricultura, nós vamos analisar como é que vamos trabalhar, não 5, mas os 8 diplomas que estão para análise, 5 propostas de lei do Governo e 3 projetos de lei do Bloco de Esquerda, esperamos encontrar uma fórmula que, por um lado, seja responsável do ponto de vista de que haja debate, que haja possibilidade, mas são diplomas que também já estão aqui há algum tempo e que, de facto, têm que ser resolvidos. Mas, esse é o tipo de discussão que, certamente, logo à tarde vamos ter. Portanto, em resumo, o que eu sugeriria é que, logo que possível, e para ser mais concreto, que logo que possível nós possamos recolher o máximo de informação in loco ou sem ser in loco sobre o que é que correu melhor e o que é que correu pior e as dificuldades que foram enfrentadas no terreno, recolhendo a informação também que o Governo está também a pedir, muito naturalmente, acho eu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria também, antes de mais, expressar a solidariedade do CDS para com as vítimas deste incêndio, em primeiro lugar, com as famílias das vítimas e com todos aqueles que estão ainda a combater o incêndio de Pedrógão e todos os outros incêndios que deflagram em redor. Não apenas os bombeiros, mas também os elementos da Proteção Civil, das Forças de Segurança e todas as pessoas envolvidas que merecem, de facto, toda a nossa solidariedade. Dizer que este é de facto um momento em que devemos respeitar o luto das pessoas, é um momento em que devemos estar concentrados naquilo que são as medidas de combate ao incêndio para se conseguir extinguir o incêndio com as suas várias frentes, e que, como é óbvio, o CDS entende que serão necessárias respostas às inúmeras perguntas que todos, não só os cidadãos, mas também o poder político, todas as pessoas têm relativamente àquilo que se passou. E haverá um momento em que essas questões devem ser respondidas. Entendemos que este não é o momento para essas respostas ainda. Queria dizer que o CDS, e à semelhança daquilo que o deputado Maurício Marques aqui referiu, o CDS também não se irá opor, não fará qualquer tipo de... Não será por nós que a legislação não será aprovada ou não será discutida no tempo necessário e solicitado. No entanto, no nosso entendimento, porque este é o momento do luto e do combate, não é o momento oportuno para se fazer esta discussão, porque não é a quente que as coisas devem ser discutidas e, infelizmente, não é a aprovação ou a discussão deste pacote legislativo que vai trazer a vida a estas 64 pessoas que morreram. Não é a discussão nem a aprovação deste pacote legislativo à pressa que vai trazer a vida às 64 vítimas que faleceram. E a este respeito, e porque nós temos, eu peço desculpa, eu vou ter de trazer para aqui, porque este tema já foi aqui falado, uma questão que eu não queria, porque não acho que de facto seja o momento oportuno, mas estando, até porque não faz parte do objeto deste grupo de trabalho a discussão, portanto isto é um tema que nós vamos discutir logo à tarde na reunião da comissão, como discutir o pacote da reforma das florestas, mas tendo em conta que o tema foi trazido para esta reunião, eu não posso deixar de referir aqui também. E se é um facto que os projetos da reforma da floresta, o pacote legislativo, já está no Parlamento há muito tempo, de facto está há 2 meses ou mais, há 2 meses, também é uma realidade que não está nesta comissão. Baixou à comissão por proposta do grupo parlamentar do PS por 2 meses e não foi agendado para a reunião da comissão. Portanto, o que nos estão a pedir agora, por pressão de inúmeros de todos os lados, e o CDS não se irá opor e não será por nós, apesar de sermos um grupo parlamentar pequeno, estamos disponíveis, totalmente disponíveis, para discutir esta matéria, mas é preciso que se tenha consciência que houve um consenso em outubro do ano passado, houve uma consulta pública, os documentos foram aprovados em Conselho de Ministros em março de 2000 deste ano. Portanto, de outubro a março o Governo trabalhou nisto e fez as alterações legislativas. Foi feita a discussão aqui em abril no Parlamento e de agora nós vamos ter de discutir, ouvir entidades, porque no nosso entendimento um debate sério sobre esta matéria exige que se ouçam as entidades, quem está de facto, porque isto das duas uma, ou é uma opção política ou nós queremos fazer uma reforma da floresta que efetivamente reforme a floresta e tenha resultados práticos. E para isso nós temos de ouvir quem trabalha na floresta, quem tem conhecimento sobre a matéria. E estão-nos a pedir que num mês nós consigamos ouvir as pessoas, trabalhar os assuntos e produzir a legislação. E infelizmente, de facto, isso não vai trazer as 64 vítimas de volta e não vai resolver no imediato, ou seja, este verão, os problemas estruturais da nossa floresta. Mas, é como digo e repito, estamos cá para o debate e não iremos cumprir todos os prazos que forem decididos, apesar de acharmos que isto é um erro bastante grande, mas estaremos cá para, para, até por respeito à memória das vítimas, porque no fundo nós vamos estar a debater matérias, vamos estar a falar, de, mais uma vez, vamos estar a falar da floresta quando ela arde, quando isto devia ter sido feito, ou devia ser feito num momento de, em que todos estamos mais calmos e para trabalhar estas matérias com toda a seriedade, não é que agora não, com toda a seriedade e com toda a racionalidade. Pronto, era o que... Desculpa, há aqui, relativamente aos projetos, que de facto não são cinco, e há aqui uma questão que também vai ser de ser resolvida, que é o facto de um dos projetos de lei, uma das propostas de lei do Governo ser relativamente ao cadastro simplificado, e haver uma proposta, um projeto de lei do PSD e do CDS, que foi... que também tem a ver com cadastro, que foi discutido, ou foi esse sim amplo, objeto de um amplo debate, com imensas audições, um processo sério, esteve para discussão e para votação na especialidade na Comissão de Ambiente e Ordenamento do Território, não foi votado na especialidade por pedido do PS, que disse que queria fazer propostas de alteração, e até agora estamos a aguardar. Entretanto, deram entrada os projetos do Governo, a proposta de lei do Governo. O que acontece é que o projeto do cadastro simplificado baixou à Comissão de Agricultura, o projeto do Sistema Nacional de Informação Cadastral baixou à Comissão de Ambiente, e a mim não me parece que seja possível fazer o debate dos dois projetos e compilar e juntá-los, eventualmente, se for esse o caso. Portanto, acho que há aqui um problema que teremos de resolver. Como digo, acho que este é um tema da reunião de logo à tarde, mas os senhores deputados trouxeram este tema a debate aqui nesta reunião deste grupo de trabalho e não quis deixar de falar neste assunto também. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente Coordenador do Grupo de Trabalho do Incêndio e da Comissão de Agricultura, Srs. Deputados. Uma primeira palavra, logicamente, de consternação e solidariedade para com as vítimas e o reconhecimento e o estímulo para aqueles que no terreno mantêm um combate incansável aos incêndios florestais e às suas consequências. É normal que nesta situação dramática, normal e legítimo nesta situação dramática, se queira perceber mais sobre aquilo que é o grupo de trabalho e sobre o que ele está a fazer. Aliás, até curiosamente, o grupo de trabalho tem hoje um foco em cima que não teve durante muito tempo e, por isso, devemos aproveitar isto para dizer duas coisas, acho eu. Primeiro, que a Assembleia da República deve ser das instituições que em Portugal tem mais reflexão publicada sobre matéria de incêndios no âmbito daquilo que são os relatórios que foi publicando ao longo dos grupos de trabalho e, por isso, não devemos também aceitar que digam que a Assembleia da República não faz trabalho sobre essa matéria, porque tem feito, são vários os relatórios que há sobre esta matéria. E acho que é a altura também de valorizar outra coisa, de valorizar o grupo de trabalho que está constituído. Porque, ao contrário também do que aconteceu outras vezes, como a Assembleia da República foi profícua na produção de recomendações, o que se entendeu foi que era importante era fazer uma avaliação daquilo que era o processo de recomendações que a Assembleia foi fazendo da sua implementação e da sua justeza ou não e da sua eficácia ou não. E, por isso, acho que é importante valorizar este grupo de trabalho, a forma, o seu objeto, que não será no seu final produzir um relatório como os outros foram produzidos, mas que tem aqui uma ação diferente daquela que foi tida ao longo de anos, que é da avaliação também daquilo que é o trabalho da Assembleia da República, e isto, esta particularidade do grupo de trabalho também não tem sido devidamente destacada. Gostava de dizer que o Sr. Presidente colocou aqui a questão de podemos centrar a discussão na situação de Pedrógão Grande e Conselhos Limítrofes. Eu não me parece que nós devemos estar a fazer discussões quando os incêndios estão a decorrer e por isso, mas também foi o seguimento das intervenções que foram feitas, foi nesse sentido, da parte do PCP, e haverá sempre a disponibilidade para acelerar, para agilizar o desenvolvimento de processos legislativos, e também queria aqui lembrar que ainda está em fase de terminal de conclusão, também um processo que tem a ver com esta matéria, um processo legislativo que não deixa de ter a ver com as florestas, que é um processo legislativo em torno dos baldios, que esta comissão também teve a tratar, e por isso teve a trabalhar num processo legislativo, é preciso trabalhar noutros, como disse, o PCP tem essa disponibilidade para acelerar e para agilizar o desenvolvimento de processos legislativos, mas não abdica de ouvir entidades, ouvir estruturas, ouvir quem percebe destas coisas. Nós não podemos estar a fazer um processo legislativo e ouvir entidades que neste momento têm empenhadas a fazer outra coisa. Neste momento têm empenhadas a fazer o combate. E se calhar a disponibilidade que têm para colaborar connosco no âmbito de um processo legislativo não é a mesma. E não podemos exigir que deixem o que estão a fazer para virem discutir connosco no âmbito do processo legislativo. O PCP também não abdica de ouvir as entidades, até porque sabemos que aquilo que foram as propostas em alguns setores tiveram alguma contestação e, por isso, é importante ouvir as estruturas, como o PCP também não abdica de participar neste processo legislativo. E por isso, também para os grupos parlamentares poderem participar, e o processo legislativo permite aos grupos parlamentares participarem apresentando propostas de alteração aos projetos que estão em discussão, mas para os grupos parlamentares participarem têm que ter condições, nomeadamente condições de tempo para que isso aconteça, e por isso toda a disponibilidade em agilizar tudo e depressa, não abdicando destas questões. Até porque hoje é muito claro que depois da dimensão desta tragédia é mais claro perceber que alguns modelos de desenvolvimento de política florestal e da floresta é mais fácil contestá-los hoje do que era há uma semana atrás. E por isso o tempo também, o processo legislativo também deve incorporar a reflexão daquilo que foi os acontecimentos e se a legislação for produzida agora e de forma muito rápida, não tem tempo também de incorporar esses ensinamentos e essa reflexão daquilo que foi nós podemos acelerar muito e isso responderá a algumas pressões que possa haver nesta matéria, mas está-se a legislar deixando de fora, nomeadamente, aquilo que é o resultado da reflexão que tem que ser feita sobre o que está a acontecer neste momento, e era importante que fosse incorporada na legislação. E, Sr. Presidente, estas eram as preocupações do PCP relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. José Carlos Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu também começo por, em nome dos Verdes, manifestar a solidariedade com as famílias vítimas desta tragédia e também uma palavra de apreço por todos aqueles que combateram e que estão a combater ainda, procurando diminuir também a dimensão dos incêndios. Eu estive na Sertã no sábado, estava na terceira. Quando eu não sei que horas é que o incêndio começou, mas eram 2 da tarde e começou-se a ver. Pois, entre as 2 e as 3, eu comecei a ver o fumo e eu fui apresentar a candidata da CDU à Sertã, que curiosamente é bombeira. E pediu-me até que nós falamos disso, que acelerássemos ali a apresentação, porque ela já estava a ver que teria que ir para lá, porque o fumo já era muito visível na Sertã. Arrancamos dali, depois eu fui para Oliveira de Frades, pensei até que tivesse passado na estrada, mas já esclareci ali com o Maurício Marques que não tive possibilidade nenhuma de lá, quer dizer, hipótese, ainda bem. Mas ocorreu-me depois à vinda que poderia ter lá passado por volta das 4 da tarde, mas não, já vi que estava fora do... Depois, o Sr. Presidente, quando me ligou, devia ser 1 da manhã, vinha eu a caminho de cá, eu por motivos familiares não podia estar no domingo, mas concordei que o grupo de trabalho lá pudesse fazer uma visita, uma delegação do grupo de trabalho que pudesse lá estar. Eu concordo com as considerações que foram já aqui ditas pelos restantes grupos parlamentares, nomeadamente naquilo que tem a ver com o objeto deste grupo de trabalho, que é de facto o acompanhamento da temática dos incêndios. E nessa matéria eu acho que esse é o tempo que se deveria, de facto, proceder a uma recolha de informação, quer dizer, no fundo, para avaliar aquilo que falhou e aquilo que onde se errou, para se poder, no futuro, evitar cair nos mesmos erros, para evitar também que os incêndios ganhem as proporções que ganharam. E, portanto, o seu tempo conviria, então, ouvir as entidades que estiveram envolvidas neste combate para podermos aferir se falhou alguma coisa e o que é que falhou. Depois dizer que, de facto, na Comissão da Agricultura hoje será discutido a metodologia para o pacote florestal e eu acho que todos nós devíamos fazer um esforço para agilizar o processo, naturalmente sem procurar prejudicar a discussão, que é normal. Nós temos 1 mês pela frente, não sei se será possível, mas acho que valia a pena fazer um esforço eventualmente até com as audições conjuntas. Eu recordo que os diplomas também já foram sujeitos a uma discussão pública, mas que será natural que haja audições a fazer e, portanto, nesse sentido até podiam ser feitas conjuntamente, mas isso será logo o local certo para isso ser discutido. Depois, Sr. Presidente, queria apenas lembrar que ontem a Conferência de Líderes decidiu um minuto de silêncio hoje e o apelo do Sr. Presidente é que os deputados também estejam na escadaria às 13 horas e, portanto, não sei se a gente até lá ainda termina esta reunião.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Farei tudo e vamos, de certeza, estar presentes lá. Eu, se me permitissem, e fazendo agora, não sei se mais alguma senhora deputada ou Sr. Deputado quer intervir, não sei se o meu colega quer dizer alguma coisa, eu também, que o Vice-Presidente Ulisses. Eu, se bem entendi do que foi dito, quero-vos dizer que concordo inteiramente com o que foi dito. E, em primeiro lugar, eu tenho, mesmo ontem, sobre aquilo que tem sido a comunicação relativamente a este, ao que se passou e ao que se procura dizer, eu procuro, no dia-a-dia, valorizar o papel e o trabalho dos deputados. E valorizar o papel e o trabalho dos deputados, porque tenho consciência do trabalho que produzem aqui na Assembleia da República. Não me deixo aliciar nem motivar para críticas infundadas, injustificadas. Alguém disse aqui, agora e muito bem, antes de mim, que não era para a legislação estar aprovada, deixar estar aprovada, que ia acontecer o que aconteceu em Pedro Álvão Grande. Também vos quero dizer muito rapidamente que relativamente à legislação que veio para esta Comissão, quando ela desceu esta Comissão, a Assembleia da República e a Comissão de Agricultura e Mar esteve, e eu respondo por isso, com todos os senhores e seus deputados, que têm iniciativas próprias, se o quiserem fazer, conjuntamente com a mesa, nas reuniões que fazemos de coordenadores, onde nós procuramos agendar trabalhos em função daquilo que são as prioridades e, naturalmente, temos vindo a trabalhar, tem havido produção legislativa, nós tomamos a iniciativa de ouvir o senhor Secretário de Estado da Administração Interna, como sabem todos, para nos vir aqui apresentar o DICIF, o dispositivo de incêndio, combate aos incêndios florestais. Nós aprovamos por unanimidade, ainda ontem, estive a dar ao trabalho de todo um trabalho, de toda uma atividade intensa, relatórios sobre as florestas, para vos dizer que não é só nesta altura que temos falado, nós temos vindo a falar de florestas durante todo o período da nossa atividade e, portanto, congratulo-me com isso. Também quero dizer que cada um, independentemente do lugar que ocupa, seja a gente que está no terreno, a entidade, sejam departamentos governamentais, todos nós, seja a comunicação social, sejam entidades ligadas a outros setores, cada um deverá assumir as suas responsabilidades. E quando eu falei que nós nos devíamos debruçar sobre esta situação, vai um pouco ao encontro daquilo que eu ouvi. É que, naturalmente, o que se tem dito é que o Governo, na altura própria, passado este momento de luto, irá procurar fazer uma avaliação e apurar responsabilidades. Isso é aquilo que se faz pelos canais próprios, pelos canais oficiais. Nós não estamos impedidos também de, como já o fizemos o ano passado, quando estivemos nos Arcos de Valdevez, quando estivemos em Severo de Bouga, quando estivemos em Arouca, também de ir ao terreno e falar com as entidades, ou em grupo, como fizemos, ou então isoladamente, primeiro com os bombeiros, depois com as autarquias, depois com o movimento associativo, e eu penso que isso que deve acontecer, e um pouco naquilo que é a súmula do que aqui foi dito, isto é, em data oportuna, quando acharmos melhor, quando sentirmos que as pessoas já estão numa fase de reflexão e de poder dialogar connosco de uma forma serena, de nos informarem o que é que efetivamente correu melhor ou correu pior e o que é que também devemos nós ter essa informação. Eu acho que essa recolha que é importante fazê-la in loco no terreno. E eu, se confiassem naquilo que é, digamos assim, a mesa ou a coordenação do grupo de trabalho em articulação com os coordenadores, eu próprio iria procurar colher e ver qual era a melhor data, até servindo-me aqui também, e penso que todos concordam, porque nós, eu também gostaria de dizer, é o consenso que temos tido nestas matérias e a disponibilidade que me tem e a colaboração que me têm prestado, nomeadamente os senhores deputados que comigo têm trabalhado enquanto Presidente da Comissão. E eu diria eu que ou estava a dizer, que servindo-me até aqui um pouco da informação que o senhor deputado Maurício tem, porque tem, sei lá, uma relação muito próxima com o meio, portanto, nós irmos ao local em data também que até nos vão passando essa informação e certamente fazer os contactos, a forma de os fazermos, se com quem é, se isoladamente ou separadamente, se em conjunto. Portanto, essa era também uma das questões que eu gostaria aqui de dizer. Procurando depois também que o Governo nos envie, quando tiver apurado as responsabilidades, nos envie aquilo que foi, digamos assim, o seu relatório, para nós o conhecermos e para confrontarmos o que ouvimos no local com aquilo que, naturalmente, o Governo nos irá enviar. Não sei se concordam com esta... E podemos confrontar. Uma coisa é o relatório que o Governo nos envia, outra coisa será aquilo que nós ouvimos e para vermos o que é que está em conformidade ou estará em desconformidade. Não sei se concordam com isso. Também no mais curto espaço de tempo. Mas, como digo, e atendendo ao que é que foi dito, sem prejudicar o luto e aquilo que é o direito das pessoas de viverem os momentos que têm que viver. Essa é portanto, é uma das conclusões. Depois, há outra coisa que eu gostaria de dizer, é que o deputado João Ramos falou muito bem, até naquilo que vai ser a nossa discussão sobre a nova legislação, pode ser que nós encontremos algumas situações que devam até, que ajudem a melhorar este pacote legislativo. Também pode ser também portanto, um dado que a gente vai buscar e que nos pode ajudar. Em concreto era isto que vos quero dizer e que naturalmente que a Comissão de Agricultura e Mar, as senhoras e os senhores deputados, o Grupo de Trabalho dos Incêndios Florestais tem procurado fazer aquilo que está ao seu alcance, irá continuar a fazê-lo. Eu vou-vos dizer para mim, e muito rapidamente, a última visita que fizemos à Serra da Estrela, e fala-se muito de prevenção, eu falo-vos da minha experiência, e até aproveitando aqui a presença da comunicação social, a última visita que fizemos à Serra da Estrela, e as senhoras deputadas e os senhores deputados que foram, certamente viram aquilo, e que também faz parte da nossa atividade, aquilo que é o bom exemplo das boas práticas de prevenção através do pastoreio. Isto também não é nós estarmos no palco, nós não tínhamos comunicação atrás de nós, nem estávamos no palco das operações ou no teatro de operações a ser visualizado pela opinião pública, mas estávamos a ver como é que se faz e como é que se faz de modo a ter-se boa floresta e a evitar-se os incêndios. Esta foi porque a Comissão não se deve só debruçar sobre o incêndio e o combate ao incêndio. A Comissão dos Incêndios Florestais, ou o Grupo de Trabalho, digo eu, deve também procurar avaliar situações que evitem os incêndios. E o que nós verificamos na Serra da Estrela, quem lá esteve comigo, estão aqui quase a maioria dos deputados estiveram lá, certamente verificaram que o pastoreio, a forma como tem limpas as bermas, como está feita a rede divisional, permite-nos considerar que também que é com estas boas práticas que se faz prevenção e se evitam os incêndios florestais. É isto que eu tenho para vos dizer e se concordasse, se não há mais nada para referir. Só faz favor, então, iríamos depois para...
Sr. Presidente, era só para reforçar que...
Diga, Maurício, desculpe.
Posso? Aquilo que o Sr. Presidente acabou de referir, que é a conclusão, não é mais que continuar a cumprir aquilo que é o plano de atividades e aquilo que com este grupo de trabalho não estamos a inventar nada de novo relativamente àquilo que...
Nem estamos a inventar nada de novo, nem estamos a alterar a nossa situação em função do que aconteceu.
E relembrando que uma coisa que o Sr. Deputado Francisco Rocha disse, que é esta questão do seminário, e continuando a fazê-lo de forma cautelosa, sem populismos e com respeito, nós pensámos em fazer o grupo de trabalho pensou em fazer um seminário e pensou que tinha que fazer fora da época de incêndios, também a respeito, como disse, de forma cautelosa, sem populismos e com respeito também por isso tudo. E por isso, essa tem sido a forma de atuação do grupo de trabalho que continuará certamente. Era só para reforçar aquilo que...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se mais alguma ou alguns dos seus deputados querem... Porque reparem, é que nós fomos à época de incêndios, fomos e há uma coisa que eu vos quero dizer, há dias falava isto ao Ministro do Ambiente. Eu fui ali, está ali a deputada Emília Cerqueira, e ela sabe perfeitamente que ela está na área do Parque da Peneda Gerês. Eu falo por conhecimento próprio. E vocês também, alguns devem também saber disso, quando ouvem dizer que ao domingo se perdeu uma família ou se perdeu uma família no Parque da Peneda Gerês. E aquilo que foi também a nossa ida e o nosso trabalho Eu sei que recentemente o Sr. Ministro do Ambiente foram lá, ou estiveram lá no Parque da Peneda de Jerez, Parque do Estado, e que vão procurar instalar antenas para haver comunicação dentro do parque, porque a comunicação dentro do parque, naturalmente, também será um forte auxílio para evitar incêndios e até para auxiliar no combate aos incêndios florestais. Portanto, a nossa ação também tem tido algum fruto, nós chamamos a atenção para isso quando lá estivemos, porque não havia comunicação, porque em muitos locais do Parque Nacional de Peneda de Jerez não há rede para os telemóveis funcionar. Portanto, são estas pequenas coisas que depois são grandes coisas no dia-a-dia. Muito obrigado pela vossa presença, pela vossa participação. E até logo à reunião.